Uma boa noite a todos. Quero aqui dar uma boa noite a todos os vereadores que aqui se fazem presentes, a todos aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta essa audiência pública, no qual, para acolher sugestões da população. E para também que é para o quadriênio, de 2026 a 2029. Informo a todos que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida também pelo Facebook oficial dessa Casa de Leis, e também será lavrada uma ata junto à comissão. Quero aqui registrar a presença, do vereador José Nilson, que também faz parte da Comissão de Orçamento, como também do vereador César, que também é membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Como registro também a presença do vereador Dr. Marcos Mazzo, como também do vereador Célio Aristão. Temos algumas correspondências para ser lidas. Shirley, não temos nenhuma correspondência para ser lida. No momento, é importante salientar que essa audiência pública no qual estamos realizando nessa noite é para ouvir sugestões tanto do público que provavelmente se fará presente aqui nessa audiência pública, como também aqueles que quiserem fazer, responder o questionário. É importante salientar que esse questionário está disponível não somente de forma para poder ser escrito em formulário pessoalmente aqui nessa audiência pública, como aqueles que preferirem que façam, o preenchimento desse questionário também de forma online, tanto no site da Câmara Municipal, como também no site da Prefeitura Municipal de Bitinga. Quero aqui registrar também a presença do vereador José Rocha, que se faz presente. E é importante, volto a dizer que esse questionário, a importância do mesmo ser respondido para poder acolher as sugestões, da população de nossa cidade. Nós, em comum acordo da Comissão de Orçamento e Finanças, achamos por melhor também realizarmos uma audiência pública, para poder abrir a ouvir essas sugestões. Como tem a audiência pública do Executivo, da Prefeitura Municipal, nós também abrimos o espaço também, essa audiência pública realizada pelo Poder Legislativo. E é importante salientar que aqueles, que não se fazem presentes e que querem também responder esse questionário de forma manual, que esse questionário também se encontra disponível na Câmara Municipal de Bitinga, no horário comercial, no horário que a Câmara está aberta, das 8 horas da manhã até as 18 horas. Então, aqueles que preferirem também podem passar, na Câmara Municipal para fazer o preenchimento desse questionário, que o mesmo, conta com os seguintes tópicos. No caso, o nome completo, da pessoa que vai preencher o questionário, um telefone para contato e também, o bairro onde, cada moradora reside. Temos também, no tópico número 4, qual é a principal prioridade do seu bairro atualmente? Marque, até duas opções. Então, é importante você marcar e ressaltar as prioridades necessárias no bairro no qual, cada morador reside. Temos também no tópico número 5, descreva abaixo suas sugestões para melhorar o seu bairro ou a região. Então, aqui é importante você, cada morador, cada moradora, registrar e descrever as sugestões que você acha importante que venha, sanar as dúvidas e soluções, as soluções dos bairros, não somente para a pessoa que vai responder esse questionário, mas também ao todo, a toda a população que lá reside. Tendo o tópico 6 também, nesse questionário que nos diz o seguinte: você tem alguma sugestão para o desenvolvimento geral da cidade de Bitinga? Então, aqui é mais uma sugestão inclusa nesse questionário para que cada membro, né, da nossa população que sentir, né, essa vontade de preencher esse questionário possa também dar a sua sugestão. Essa sugestão é importante, né, para ser incluída, todas essas respostas serão encaminhadas para o Executivo Municipal, no qual são sugestões que vêm da população. Isso é importantíssimo, a participação de cada munícipe da nossa cidade, para podermos, né, como eu bem disse no início da nossa audiência pública, para traçar, né, as metas, né, do município nesses 4 anos, de 2026 até o ano de 2029. E é importante salientar que já, né, temos 34, né, questionários que já foram respondidos de forma online. Isso é importante para facilitar o preenchimento. E, como eu já disse, temos o questionário de forma manual, para ser preenchido de forma manual. Temos esse questionário na Câmara Municipal, como também temos o mesmo, esse questionário também de forma online, para facilitar a todos. Nesse presente momento, abro aí também a palavra aos senhores vereadores, para que os mesmos possam, né, usar da palavra, dar algumas sugestões, fazer a sua explanação sobre a questão dessa audiência pública que estamos realizando nessa noite. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador José Rocha. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não. Com a palavra, o vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, os que estão acompanhando nós pela rede social e o público presente. Nosso amigo vereador Mazo, que está aqui, César, Zé Nilson e o Célio, da nossa comissão. É importante a participação da população por e-mail, de colocar as suas reivindicações, principalmente nos seus bairros, as melhorias. O momento de participar é esse, né? É o momento de fazer parte da gestão pública, é esse. Esse é um momento, é uma oportunidade, é uma lei que permite à população fazer parte do orçamento público do município. Salvo engano, é 20 ou 25% do orçamento, né, presidente? 25% do orçamento é destinado à indicação popular, não é isso? Então, a indicação popular de 25% do orçamento, é importante esclarecer para a população, hoje, em fator de 300 milhões, 350 milhões, chega a quase 90 milhões a participação popular. Olha só, define 90 milhões do orçamento público agora de 2026, regendo a cartilha à lei, a população define 90 milhões destinados para a infraestrutura da nossa cidade, seja saúde, educação, asfalto, melhorias no seu bairro, pode ser uma creche, pode ser até mesmo uma escola, uma indicação de uma escola, uma revitalização de uma escola, ou ampliar o postinho do seu bairro, ou fazer o asfalto, ou melhorias que hoje, as nossas reclamações que vêm constante nessa Câmara aqui, algumas reivindicações que os vereadores todos são cobrados, questão do esporte, melhoria no esporte, a questão da saúde, medicamento, até mesmo para fruir mais a questão da saúde. Transporte público que é importantíssimo também, uma ação que pode ser colocada, quer dizer que hoje, por exemplo, né, que é um trabalho social forte que pode atender a população, se der uma unanimidade da população do transporte público, com certeza terá que cumprir, né, que é uma lei. Está tendo uma oportunidade única depois, salvo engano, não sei quem foi o autor dessa lei, não, vereador, acho que não sei qual foi da lei da participação do orçamento público, mas faz. Acho que é a primeira vez a oportunidade que a população está tendo, né? Primeira vez, que está tendo a oportunidade de participar do orçamento público. Então, nós estamos aqui para falar para a população, além de estar representando a nossa população, todos os vereadores aqui têm uma frente, têm um bairro, têm uma região, e nós estamos aqui para trazer essa audiência pública. Eu quero parabenizar de novo a Comissão de Orçamento, que está fazendo esse trabalho, fazendo aqui uma audiência pública. Teve vários trabalhos feitos na questão da comissão. E, às vezes, a população, a não participação da população, eu penso assim, a não participação é querer falar assim, ó, tá bom da forma que está. É não querer participar. Não, tá bom. Então, às vezes, com a falta de participação da população, às vezes o gestor, seja esse, ou seja quem for o gestor, não estou falando atualmente, mas ele faz o que quer com o orçamento. Mas, pô, eu faço do meu jeito. Então, nós temos uma oportunidade única de 90 milhões, salvo engano, por cima, mais ou menos. Eu acredito que chega aos 90 milhões da participação popular, que é 25% do orçamento público. E é o momento da população dar aí a sua voz. A população tem que ter voz. É da mesma forma que ele se manifesta para ir às urnas, escolher o seu representante na cidade. Agora é o momento também de escolher o que pode ser feito com o orçamento do nosso município. Nós estamos num trabalho aí, tem alguma vereadora que já veio, a própria vereadora veio trabalhando na questão de transporte público gratuito, o outro vereador veio, todos nessa gestão cobraram o transporte público gratuito, e agora é o momento de manifestar. Fazer, eu quero. Vamos fazer acontecer. E o papel nosso é fiscalizar, o papel nosso é cobrar, o papel nosso é acompanhar, né, a participação popular. Além da a população, como eu acabei de falar, tem a voz de fazer o voto, né, da liberdade de escolher, que é uma democracia que ele pode ir às urnas, ele pode também ir ao orçamento por fazer a participação dele. Agora, se não se manifestar, se a minoria ficar de fora, achar que a política, às vezes, questiona da questão da política, porque a política fica um pouco distante, ou porque o que acontece lá em cima, talvez no estado tão distante, as pessoas acreditam que aqui no nosso município é igual. E nós não somos igual o estado, a União, nós estamos cuidando do nosso município. O nosso papel é cuidar do nosso município. O nosso papel é estar aqui levando a conhecimento do município as oportunidades que ele tem. E o momento é agora, né? O momento é esse. Nós temos feito um trabalho e a Câmara está de parabéns, porque estão se movimentando. Como já estive presente, assim como o vereador, fomos ao encontro da população, levamos aí o formulário para a população, vai ser colocado vai ser escrito, né, pelo online, vai se inscrever online, vai fazer tudo bonitinho, vai chegar até o executivo. E, primordial, eu torço que o executivo faça a sua parte e cumpra a participação da população. Então, nós temos diversas melhorias. Eu, que moro no Anjo de Rosa, eu já colocaria a ampliação da creche, que precisa ser ampliada, a escola infantil, né, lá também, ampliação do posto do Anjo de Rosa, iluminação na área verde, revitalização da área verde do Anjo de Rosa, que é uma questão que precisa ser feita. Vou preencher, né, eu estarei preenchendo como cidadão, além de como vereador, sou cidadão. Prolongamento da Romão Fernandes até a Vitor Maia, é Vitor Maia, se não me engano. Então, tem. Então, a ponte, ampliação da ponte. Então, está revitalizando a ponte, mas precisa melhoria, iluminação. Ali no Maria Luísa, por exemplo, tem a área, o lixão, revitalização do lixão. Então, tem várias. Eu sei que pode ser que não é tudo, mas na análise do executivo, vamos ver quais são os primordiais. Qual que é o primordial? Então, para dar mais um fortalecimento aí nas ideias, para que a população possa entender, quem está nos acompanhando vai entender a importância da participação. Então, temos aí, olha só no Anjo de Rosa deu para fazer só naquela região deu para fazer uns pontamentos. Por que você está falando Anjo de Rosa? Anjo de Rosa não é somente o bairro Anjo de Rosa, porque ali é o Jardim Adriana, Alzira, tem São Gabriel, tem o Girassol, tem Framboyan, Filadélfia, tem mais outro bairro que vai surgir por aquele lado. a probabilidade de expandir aí próximo ao onde o Wallace pensa, que não, mas está próximo do almirante, né, que é um passinho para o fundo chegar no almirante. Isso vai ser, com certeza, vai fazer essas interligações de bairro, vai acontecer. A apreensão do posto do Ana de Rosa pode se transformar, atingir ali maior, pode duplicar ali o atendimento, que não vai comportar. Né? A estratégia da saúde, por exemplo, vamos dar uma ideia na Vila Maria, só para o pessoal entender, estratégia da saúde podia duplicar ali na Vila Maria, é uma sugestão, pode ser duplicada, né? Porque só tem uma equipe, pode colocar duas equipes, pode ampliar a Vila Maria para ali a equipe, duplicando a equipe da Vila Maria, não atenderia somente a Vila Maria. Por exemplo, nós temos bairros mais antigos, tem um bairro, por exemplo, do Paineiras, que é antigo, né? Que é um bairro mais antigo, ali são um bairro de 20 anos a mais. A população que chegou lá, que estiver morando lá, com certeza já está se tornando da idade, né? Da melhor idade. Tem um atendimento melhor, porque a estratégia da saúde da família é para cuidar mais das pessoas. Tem muitos pontos que podem ser trabalhados. Então, são sugestões. Sugestões dessas que podem ser colocadas no orçamento participativo. É mais ou menos por aí, para quem estiver nos acompanhando, né, sério, para ter uma ideia. Não sei se eu estou errado, também me corrige. Mas tem várias coisas que podem ser ampliadas, né? Eu estava com o doutor Marcos aqui, falou bastante da questão do transporte público. Né? Não tem como. Então, se nós não conseguimos levar os benefícios, as necessidades da população, o transporte ameniza muito, até para a questão de saúde. Então, ela tem que trabalhar de outra forma. Ah, vamos levar um pronto atendimento para tudo. Não é isso o papel. Nós já temos um pronto atendimento para mais de 120 mil pessoas, habitantes. O nosso pronto atendimento está bem equipado. Então, nós temos que melhorar a saúde básica, que é o papel do município. A saúde básica é a porta de entrada. Então, nós precisamos, vai analisando aí, ó, dá para fazer bastante coisas aí. É mais ou menos por aí, senhor presidente. Não sei se eu contribuí um pouco com essa situação. Se eu tivesse, o senhor me corrige, fala, não, tá, esse não é o objetivo, mas a gente está aqui para aprender também. Eu acredito que é o caminho, é esse.
É mais algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra? Vereador César.
Bom, só complementando um pouquinho do que o Zé já explanou bem, né? Existia um temor, né, de que a população tivesse medo de responder o questionário ou que trataria as pessoas que entrassem nos bairros com hostilidade, né, porque a lei, na verdade, obriga a ir até o bairro. Mas, com medo da hostilidade, enfim. Eu estive andando com o vereador Zé Rocha, né, nós fizemos aí a caminhada pela Maria Luísa, pela feirinha de sábado, né? E sábado estaremos lá de novo, né, vereador? Então, é importante também a população que às vezes acha que, ah, se eu responder, pôr o meu nome, vão perseguir. Não, não, isso é uma lei, né? Você só está ajudando a nossa cidade, né, a enxergar o que falta para a população, né? Porque nada melhor do que vocês apontar a necessidade da sua família, a necessidade da cidade, a necessidade do seu bairro, né? Porque não vai ser o prefeito, não vai ser nós vereadores, que saberemos a fundo a sua necessidade. A gente recebe vários pedidos aqui e a gente tem um resumão aqui do que são a necessidade da cidade. Mas, de repente, né, principalmente aquela população que estão mais em bairros periféricos, em condições de vulnerabilidade, né? Que geralmente o serviço público é precário para chegar até lá. Essa é a verdade mesmo, né? Então, essa é a sua hora. O questionário da Câmara, e até hoje, né, já conversando com a Rafa, ele vai ser prorrogado até o dia 30, que é o mesmo dia que se encerra a 26. O daqui vai ser prorrogado até o dia 26 de junho, né, e o da prefeitura, do prefeito, será no dia 30, e os dois serão juntados, né, e levados ao conhecimento do Poder Executivo. Né. salientando também que essa lei já existe há tempo, né? Não vinha sendo cumprida ela, e foi um trabalho nosso mesmo, né? Foi uma conquista dessa comissão, minha, do nobre vereador Ricardo, do Zé Nilson, que a gente falou, não, isso tem que acontecer, né? Então a gente foi, alguns vereadores aí estão gastando sola de sapato, indo até os bairros mesmo, né? Que é importante, e principalmente os bairros periféricos, para que a gente conheça realmente qual é a necessidade da sua família. Então, eu acredito e eu peço encarecidamente, não tenham medo, respondam, que só assim a gente poderá construir uma cidade mais justa e para realmente para todos. Né?
Posso dar só um exemplo? Eu tenho um amigo que foi prefeito, inclusive ele esteve em Bitinga, salvo engano, em 82, por aí, 80, 82. É uma cidade em Itu. E não acontecia essas questões. É só que ele falou assim, ouvia muitas, algumas reclamações, e até que ele foi. Ele queria fazer algum trabalho mais próximo à população. Ele foi num bairro, fizeram dois pedidos para ele. Na época era uma escola técnica. E como na época, acho que 40, mais de 40 anos atrás, 40 anos atrás, eu só me engano, pode ser que eu esteja... Bom, vamos falar do ano, mas na época vinha muito pessoal de... Não sei se era do Nordeste, ou muito para trabalhar na cidade. E no bairro onde eles moravam não tinham... E ele estava preocupado em fazer uma revitalização. Só que, vou criar coragem e foi ao encontro desse pessoal. Tinha dois pedidos, o pedido maior que foi pedido para ele colocar na época era um orelhão. Era uma coisa simples, mas ele falou assim, mas como orelhão? Mas isso aí é fácil de resolver, né? Vamos colocar um orelhão. Mas foi conversando, aproximando, mas porque tinha, o pessoal vinha de fora, não tinha, na época não tinha celular, não tinha assim, tecnologia de hoje, e o orelhão para conversar com os familiares distante. Que moram na Bahia, ou outra região. Você vê como é interessante. Ele esteve aqui em Bitinga, até trouxe ele para Bitinga na época fazer um trabalho. Acho que o Ricardo chegou a conhecer ele, que é o Sérgio Previt, do Movimento pela Unidade Política. Hoje é líder do Movimento Unidade Política, na qual fiz parte por mais de 8 anos na frente. Então, hoje ainda temos contato, eu faço parte ainda do Movimento Popular. É só uma sugestão para você ter uma ideia. Às vezes, por que eu estou falando essa questão, Célio, pessoal aqui? Às vezes nós pensamos em fazer algo grandioso, mas o algo grandioso que custa muito, às vezes nós ficamos preocupados em fazer algo grandioso, mas se nós vamos ao encontro, às vezes são pequenas ações que fazem a diferença. Conversando com a população, às vezes a gente tem um certo medo, porque vai pedir algo que eu não tenho condições de fazer. Mas quando ele criou coragem e foi ao encontro, você viu lá que não era isso que ele queria. Ele queria, o pessoal queria assim, um orelhão. Depois a escola técnica veio futuramente, que era uma obra muito ampla, mas no futuro veio. Quer dizer, indo ao encontro, ouvindo as populações, nós conseguiríamos fazer que o orçamento seja destinado de forma mais correta e mais de acordo com a população queira. É um exemplo simples, mas isso é real, tá? Isso não é mentira, é real. Inclusive, já teve em Bitinga 2 vezes dando palestra aqui, capacitação, e ele foi prefeito e nessa época uma das prioridades que o pessoal pediu no bairro, que achava que queria tanta coisa, é simplesmente um orelhão. Então está aí um exemplo, né? A questão do executivo e a questão da participação da população.
Queremos aqui registrar também, né, a presença, né, do presidente dessa casa, o vereador Mira, né, que se faz presente aqui juntamente conosco. É importante salientar, só lembrando a pergunta que o vereador José Rocha fez, a lei, né, do orçamento participativo, a elaboração é do ano de 2002, a lei número 2609 de 2002. E é importante salientar que nessa lei, né, nós na comissão de orçamento falamos muito sobre essa questão também, aqui no artigo 9 se fala, né, da criação do Conselho Municipal do Orçamento. que é algo importante também que cobramos do Executivo sobre essa questão, né, vereador César? Tivemos uma reunião juntamente com o prefeito municipal, doutor Floresvaldo, no qual cobramos, né, do mesmo essa questão da criação também do Conselho Sim. Municipal de Orçamento, né, onde colocando membros, né, da nossa sociedade, presidentes de associações de moradores de bairro, representante também de entidades sociais do nosso município, isso é muito importante. Então, cobramos, é uma lei já de 2002, como eu bem disse, então, algo importante que talvez foi esquecido em anos anteriores, mas que nessa legislatura, né, algo que colocamos esse assunto em pauta, a questão desse orçamento participativo. Acredito que seja a primeira vez também que é feito um questionário, né, um questionário tanto de forma online, como eu já disse no início dessa audiência pública, como também temos, né, o questionário manual para o preenchimento de toda a população. E é importante salientar, aqueles que não puderam estar presentes aqui nessa audiência pública, aqueles que não têm como ir até a Câmara Municipal para preencherem esse questionário, entre em contato, né, com a nossa Câmara Municipal, que nós, com toda certeza, iremos até a tua casa levar esse questionário, né, para que você, né, para que cada cidadão que queira, que não tenham acesso à internet, a preencher esse questionário de forma online, mas entre em contato conosco, né, na Câmara Municipal, que levamos esse questionário pessoalmente até a sua casa, para que você possa preencher também esse questionário, né, de forma manual e contribuindo aí para, né, o crescimento e buscando melhorias para o nosso município de Ibitinga. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? O vereador Célio Aristão, com a palavra.
Boa noite a todos. Bom, quem está nos acompanhando também. O Zé, você falou pegar os anos aí na nossa geração, né? Melhor idade. Mas é isso aí, né? As pessoas, como é a primeira vez que as pessoas estão tendo essa participação, é o seguinte, muitas pessoas não gostam de discutir a política, né? Mas é necessário se discutir Sim. a política. E essa política é para o bem da nossa cidade, principalmente para a nossa futura geração. No que tange aqui, né, em serviços públicos, do que pode atender aqui na nossa cidade, o próprio formulário, ele vem falando aqui, né, de forma bem simples, asfalto, recapeamento, iluminação pública, limpeza urbana, zeladoria, segurança, saúde, no que tange aqui posto, atendimento, remédios, etc., educação, escolas, creches, vagas, estrutura, transporte, no quesito também mobilidade, lazer e transporte, cultura, meio ambiente, assistência social e outros. Então, é interessante, porque as pessoas vão poder entrar no formulário, vão poder opinar, né? Isso vai contribuir para a nossa cidade, né? E é muito bom isso, né? Você, como munícipe também, mesmo aí sem um cargo político, você poder opinar aí na sua cidade. Então, a gente chama a população para que juntos possamos fazer o bem, o bem comum da população no geral, né? Então, acredito que vamos ter êxito aí até o dia 26, né, Cezinha?
26.
Até o dia 26 aqui na Câmara, até o dia 30 na Prefeitura, né? Então, acredito que vamos ter bons resultados aqui. Eu já tenho as minhas indicações também, né? Já vou me preparar aqui também, né, com o munícipe. Então, aquele convite especial para todo mundo aí.
Muito bem, após a palavra do vereador Célio, só lembrando que hoje, né, nessa audiência pública, os questionamentos não estão sendo feitos, né, de forma online, mas que o questionário sim se encontra nas plataformas, né, no site da Câmara Municipal, para que cada um munícipe do nosso município possa preencher. Como foi bem lembrado, né, pelo vereador Célio, né, e o vereador César também, esse questionário de forma online ficará dentro, né, do site aí da Câmara Municipal até o dia 26, né, até a próxima quinta-feira, daqui uma semana. Então temos ainda uma semana para que esse questionário possa ser preenchido de forma online. E volto a repetir, temos também esse questionário de forma para preencher de forma manual também na Câmara Municipal. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Fazer uso da palavra? Presidente?
Posso fazer um cumprimento?
Sim, vereador José Rocha.
Sabe, Célio, às vezes a gente... Eu sempre sonho para as coisas andarem melhor, né? Acho que sonhar é algo muito bom. Eu não sei se é porque eu venho da periferia, né? A gente quer o melhor, né? A gente sonha por ter uma formação, graças a Deus. Eu acredito que se o executivo cumprir os 25%, como está na lei, nesse mandato de agora, e os moradores descobrir que muitas melhorias no bairro dele foi através da participação do orçamento, isso vai, tomar a Deus, que eu acho que o mais importante é o executivo colocar em prática mesmo os 25%. E a população, eu acredito, quando vai ser vai ser até bacana no futuro. Porque quando as pessoas descobrirem que foi investido no seu bairro os 25%, presidente, vai trazer aí vai ser um movimento muito bacana, vai ser uma briga boa, que todo mundo vai querer, pô, por que que aquele bairro aconteceu? Eu torço que o executivo cumpra os 25%. Torço muito, sabe? Porque isso é uma mudança muito importante, isso aí. Você vê a participação popular, não precisa ser não precisa, lógico que a pessoa, se quiser sonhar de ir para preto, de ser vereador, ou para outra, para algo maior, seja que é um direito, né, a democracia é isso, é a mudança, é necessário, né, é importante, mas pensa bem, se o bairro, a região se organizar fortemente e acompanhar, que fez as indicações, talvez por algum falta de conhecimento ou com desinteresse, talvez por não acreditar que vai acontecer, mas é um papel, eu torço que o executivo cumpra esses 25%. Já pensou a transformação que consegue levar para a nossa periferia, para os nossos bairros, presidente? Sem questão política, de partido, de quem está governando, mas dá uma mudança. Talvez eu esteja sonhando muito, mas é uma mudança de comportamento político fantástico. Fantástico. Se fala muito, vamos falar, por exemplo, se a opinião popular destinar o transporte público, até convida aí a melhor idade, aí, ó, vai para a rede social, rebenta na indicação necessária, porque todos perdem, né? Aí a pessoa vai ver que a melhor idade vai entrar nesse campo aí, vai querer mais também, entendeu? Se organizar, vai, a coisa acontece. Se o executivo cumprir esses 25%, vai ser uma benção, cara. Vai ser uma benção para nossos bairros, para nossas periferias. Eu sou sonhador, eu sonho mesmo que as coisas melhores, entendeu? E a participação popular, eu vejo fantástica a participação da população. Porque às vezes você vai numa rodinha, doutor, vai numa rodinha de conversa por aí. Você vai para os bairros, vai na rodinha, todo mundo devia fazer isso, né? O vereador não faz aquilo. Lógico que não é o nosso papel de fazer. Nosso papel não é executar, é fiscalizar, indicar, levar as indicações e outras questões mais. Mas é uma oportunidade da população reger a política. Não precisa ser vereador. Se tiver vontade de querer fazer parte, mas dá para fazer a coisa acontecer. E se o executivo, torço mesmo, cara, torço mesmo que o executivo cumpra o seu papel, sabe? Aí eu vou, se ele se colocou para fazer essa participação, eu torço bastante mesmo. Olha, se não for para fazer, não deixasse quietinho aí, né, o projeto, deixar quieto lá, dá 23 anos parado, não é melhor ficar mais 27 do que se lançar, se propor e não acontecer. Aí traz um descrédito, sabe, da população política, de ver a política de forma diferente. Mas quem está na linha de frente, nós que estamos aqui, e cumprir essa possibilidade dos 25%, implantar mesmo esses 25% de enfrentamento mesmo, cara, muda a política. Dá um rumo diferente. Dá sim. É a população querendo aqui... executa algo que é de interesse dele, não de interesse do executivo ou da própria Câmara também, mas é um interesse dele. Mas não somente de uma pessoa, né, mas de um bairro, né? Que o interesse é tratar de um bairro, não é tratar de uma melhoria de uma rua onde mora, não, no geral. né, uma saúde no geral, um transporte público no geral, né, presidente? Esse, o senhor que tem vários mandatos, já foi vice-prefeito da cidade, o senhor vai entender o que eu estou falando. É muita emoção, cara. Eu vejo muito isso aí. Eu sonho, eu acho que é uma oportunidade da população fazer a diferença, é agora. E, mais uma vez, vou ser bem repetitivo, que o executivo, mesmo que tenha poucas participações, por favor, faça acontecer os 25% do orçamento nos pedidos que a população colocou. Eu acho que isso vai ser fundamental para transformar a política. Aí quebra esse paradigma dessa política de retrocesso, uma política, sabe, que distancia, só procura o povo na época de campanha, mas depois se afasta, né? Então, vai porque quando assume o poder, esquece que a caneta tá na mão dele, mas direcionada à população, não a ele, aos interesses dele, mas no interesse da população. Acho que isso é bonito, é transformador. Isso é bom. E Bitinho pode dar um exemplo aí, pelo menos para nossas regiões aqui, né? Próxima, né? De fazer uma política participativa forte, concreta e objetiva.
O senhor estava falando em participação aí, deixa eu só aproveitar uma adenda aqui, presidente. É o senhor Adilson Souza, até ele participa aqui com a gente através da transmissão, aí ele fala sobre a iluminação, né? Ele inclui aqui o bairro Santo Expedito. Então, já convido ele, né, para fazer essa participação também, através do formulário, e com certeza contribuir aí para todos nós. Então, parabéns aí ao senhor Adilson Souza.
Presidente, apenas gostaria de completar um pouco a palavra do Zé Rocha. Vereador, tudo isso que você falou agora, tudo, calhou muito bem, passou a mensagem, mas ele se resume a um único artigo de lei, que é o artigo 1º da nossa Constituição Federal, que é simples, objetivo e é o que é todo poder emana do povo. Então, assim, nós aqui, hoje estamos revestidos do poder executivo, mas nós não somos o poder, nós apenas somos instrumento para o povo, para dar voz ao povo. E esse ato aqui da participação é essencial, é exatamente onde põe em prática o artigo, porque a Constituição, a gente vê aí que vira e mexe, ela é rasgada. A lei estadual, vira e mexe, não é cumprida. Lei municipal também não é cumprida. Mas nesse aspecto que é o básico, né, da democracia, da república, que é o poder vir do povo, seja ela em toda a esfera, né, legislativo, executivo, judiciário, ela é demandada. Então fica aí esse registro, que tudo isso que você falou, o seu sonho, ele já está escrito no papel, na nossa carta magna de 88, e só está se fazendo valer aqui, com uma regulamentação da lei municipal. Então é importante, vereadores, presidente, e vamos, como diz também o vereador Cezinha, é função nossa também gastar essa sola de sapato, que em que pese a população às vezes pode se sentir um pouco contraída em vir em direção à Câmara ou fazer determinadas reivindicações. Então é importante sim, igual alguns vereadores comentaram, de ir atrás também de buscar esse contato direto com a população para que possa estar preenchendo esse formulário, que de certa forma é simples, mas muito valioso, né, para a gente que está aqui, que facilita muito o trabalho, né, presidente? Isso acaba facilitando muito o trabalho do vereador, porque as demandas são difusas, né? Mas existem ali interesses coletivos próprios que a gente só vai ter esse conhecimento através dos próprios requerimentos e formulários preenchidos. E o executivo aí, na hora de também ter as suas execuções, suas demandas, ter um olhar atento para a população, porque, de novo, todo o poder emana do povo e a gente espera que seja dessa forma também no executivo. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra. Vereador César.
Bom, como dito aqui, eu estava até esquecendo e o nobre vereador lembrou. É importante também, né, que realmente seja levado a sério, né, a questão da comissão do orçamento. porque a partir daí, tudo bem que a população tem voz através da gente, né? Porque a população nos procura e nós trazemos as demandas aqui. Mas a comissão, estando constituída, e salvo engano, vereadores não podem fazer parte, apenas o cidadão mesmo, sem cargo eletivo, ele realmente fará o controle social, né? Além de estar aqui os vereadores cobrando, a população também. Então, mais uma vez lembrando, essa lei existe desde 2002, mas vai ser a primeira vez que ela está sendo colocada em prática. Né? A princípio era, mais uma vez, para acontecer dentro dos bairros, mas com medo de hostilidade, fizeram lá a pergunta online. E, como dito, eu e o Zé, nós estamos aí nas nossas andanças aí, eu até brinquei que nós estamos gastando sola de sapato, na verdade, quem gasta sola de sapato é o Zé, né? Porque eu gasto aqui os pneus da cadeira de roda. E a gente está indo, a população está nos abraçando mesmo, em nenhum momento fomos hostilizados, né, Zé? Existe, às vezes, o acanhamento, um ou outro pergunta se vai ser... Tem medo, né, de colocar o nome, mas não tenha medo, porque você está ajudando a cidade, né? Ninguém será hostilizado por isso. E eu e o Zé temos o compromisso de ainda visitar mais uns bairros nesses períodos, né?
Sim.
E acredito que os outros vereadores farão também. Então, já que é a primeira vez desde 2002, vamos tentar fazer bonito, né?
Completar, Cezinha? Por exemplo, na perícia vamos falar de 100 pessoas, dois que não... Assim, não... Mas eu não... Não houve assim, talvez porque estava o trabalho e tal, mas só. Quer dizer, deu um aproveitamento praticamente de 98%. Quer dizer, então, indo ao encontro, as coisas esclarecem mais, porque tem dúvida, né? A gente tenta, com esse entusiasmo que nós, graças a Deus, temos, de fazer que as pessoas participem, preenchem, né? E sendo preenchido, vai ser enviado online. Então, é muito bom. Foi muito boa a participação.
Mais algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra. Lembrando, né, o que nos deixa assim, bem, assim, gostaríamos de ter mais, né, satisfeitos. Como já disse no início, já temos aí 34 pessoas, né, que já fizeram preencher esse questionário de forma online, né, no site da Câmara Municipal. Como também já foi entregue na Câmara Municipal vários questionários que já foram preenchidos de forma manual. E mais uma vez venho aqui dizer a toda a população, temos esse questionário no site da Câmara Municipal, como também no site da Prefeitura, como temos ele de forma manual na Câmara, e volto a repetir, se porventura alguém da nossa população não puder ir até a Câmara para preencher de forma manual, nos avise, entre em contato com a gente na Câmara Municipal, que com toda certeza estaremos indo até a tua casa para levar, né, esse questionário para o seu preenchimento. É importante salientar, volto a repetir o que já foi dito, esse questionário online estará no site da Câmara Municipal até o dia 26 desse mês corrente, porque o último prazo na Prefeitura é o dia 30 de junho, é o último prazo para o preenchimento desse questionário, tanto de forma online como também de forma manual. Informo a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal levantará todas as sugestões escritas através dos questionários preenchidos e as apresentadas nessa audiência, que serão enviadas pela comissão ao Poder Executivo para que faça parte dos estudos que está sendo feito para a elaboração, né, do PPA do quadriênio de 2026 a 2029. Registro também que todas as sugestões apresentadas a esta casa serão averiguadas, se forem acatadas quando da apresentação do projeto nessa casa, e o resultado será divulgado para o conhecimento de todos. Quero aqui agradecer, né, a presença do nosso presidente dessa casa, o vereador Mira, como também a presença do vereador José Rocha, que é membro da mesa, mesa diretora, como também o vereador Célio Aristão, como também dos vereadores, né, da Comissão de Orçamento, o vereador César, como também o vereador José Nilson, como também do vereador Marcos Mazzo. Quero aqui agradecer também a todos aqueles que se fizeram presentes aqui no nosso plenário, a todos aqueles que estão, né, estiveram nos acompanhando pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública e volto a dizer que estamos sempre totais disponíveis para atender a população para esclarecimentos e dúvidas que cada um possa ter. Tenham todos uma ótima e abençoada noite. Ha ha ha.